A palavra fintech é uma abreviação para Financial Technology, tecnologia financeira em português. Ela é usada para se referir a startups ou empresas que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais, nas quais o uso da tecnologia é o principal diferencial em relação às empresas tradicionais desta área. O setor de fintechs é o mais desenvolvido no ecossistema de empreendedorismo e inovação nacional. Das cerca de 11 mil startups ativas no país, nada menos do que 1.300 atuam inovando no setor financeiro. E para falar sobre esse tema, eu recebo nessa edição de O Rio é Tech a Bruna Araújo, gerente jurídica, compliance, ESG e regulatório na Creditas, uma startup brasileira do segmento de serviços financeiros, que se tornou a principal plataforma online de crédito do país. O Marlison Silva, aqui do lado, atua no mercado de blockchain e criptoativos, criou o primeiro gateway de pagamentos de criptomoedas no Brasil e participou da fundação do grupo Transfero, iniciativa com o objetivo de facilitar e promover a adoção de ativos digitais. E na minha frente, Daniel Orlean, empreendedor, líder e executivo de empresas com base tecnológica, fundador da Biz Capital e co-CEO da Voltz, a primeira fintech do setor elétrico. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Daniel, que me ajudou muito com o tema e a escolha desses convidados maravilhosos e ainda vai dividir aqui a sua vasta experiência nessa área. Sejam todos bem-vindos. Agradeço demais a presença de vocês aqui na Band News FM e os nossos espectadores e eu, a gente vai com certeza aprender muito com vocês, um time de feras, não tenho dúvida. Bruna, vou começar com você. Como você foi parar em uma fintech? Conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória. Você é advogada e tem um monte de letrinhas aí. Explica as letrinhas para a gente também.
Vamos lá. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Daniel, conheço de longa data. Fico muito feliz de poder dividir e estar aqui com vocês para aprender também, né? Com certeza. Vou sair daqui com muitas anotações no meu caderninho aqui. Eu sou advogada de formação. Sempre trabalhei em escritório boutique, então trabalhei com propriedade intelectual, com direito civil, trabalhista, tudo isso que hoje eu chamo de um jurídico mais tradicional, né? Então achava que ia continuar nessa área, quando vi que não fazia o menor sentido para mim estar mais dentro de um escritório. Eu só tinha contato com um monte de advogado, estava muito cansada da minha própria galera ali naquele momento. Então, pensei muito mais na parte pessoal, eu queria ver outras coisas.
Ampliar os horizontes.
Exatamente, do que pensar em projetar uma carreira. Então, quando eu vou para uma startup, não foi projetando uma carreira ou imaginando trabalhar com tecnologia. Foi muito mais para poder conversar com o time de marketing, com o financeiro, para poder aprender outras coisas. Então, a primeira startup que eu fui, eu brinco que eu sou da época da vanguarda das startups, né? Que eu fui trabalhar no Peixe Urbano. Isso lá em 2012. Então, o Peixe Urbano tinha um aninho de vida, a gente estava ainda aprendendo o produto, a gente estava aprendendo como o jurídico poderia apoiar as operações de uma empresa com tanta inovação. Então, a gente tinha, obviamente, o CDC, que era o Código de Defesa do Consumidor, a gente tinha o Código Civil, mas a gente tinha que fazer um monte de coisas que não tinha legislação e, na época, pouco se falava, né? A gente não tinha nomenclaturas que hoje a gente tem, unicórnio, jurídico 4.0, hoje a gente tem o Marco Civil da Internet. Então, a gente hoje tem muita coisa que, naquela época, não tinha. A gente realmente trabalhava com CDC, Código Civil e Processo Civil e vamos embora. Então, a gente fazia ali, realmente, o que não estava proibido dentro da legislação para que a gente pudesse trazer a inovação para a empresa. Então, foi aí que eu fui parar no Peixe Urbano, muito mais com uma vontade de aprender novas coisas fora o direito. E aí, quando eu entendi que eu estava numa empresa de tecnologia, porque antes a gente pouco se falava em startup, e aí eu achei aquilo incrível e eu comecei a ter muita autoria dentro da companhia, então eu pude pensar em produtos, a gente já pensava em privacidade dos dados do cliente muito antes de se falar em LGPD, porque a gente precisava ter esse cuidado de InfoSec ali com os dados, então eu comecei a aprender áreas do direito que hoje a gente consegue fazer curso, ler livros, que na época a gente não tinha. Então, foi muito ali aprendizado, tomando porrada todos os dias e aprendendo coisas novas no dia a dia.
Construindo o avião voando, né?
O avião voando. Então, fui parar no Peixe e a gente compra o Groupon no meio do caminho, que também era um site de compras coletivas. E depois que a gente faz essa aquisição do Groupon, a gente decide pivotar o modelo de negócio. A gente...
Pivotar, explica para os espectadores.
Legal. Pivotar é mudar completamente a estratégia, o modelo de negócio da companhia. Uhum. Então, a gente era um site de compras coletivas, que tinha aquele reloginho. Então, a oferta ficava no ar por 24 horas, aí aquele reloginho ficava lá. Então, se atingisse o número de cupons necessário para a oferta virar, para você poder usar o seu cupom estava válido. Se só vendesse 2 cupons daquela oferta, você não podia usar porque a oferta não tinha virado. Então, você imagina a confusão que isso não gerou lá em 2012, 2013, na cabeça dos próprios consumidores, que não estavam acostumados com esse modelo de negócio de compras coletivas no Brasil. A gente foi o primeiro site no Brasil de compras coletivas. Então, foi uma novidade. Então, teve muito processo judicial, porque as pessoas queriam usar o cupom, só que não entendiam que precisavam esperar a oferta virar, então, para o cupom ficar válido. Então, assim, a gente teve muito problema.
Também, eu me lembro, desculpe interromper, mas eu me lembro que do lado dos fornecedores também, eles não estavam preparados para determinado volume. Eu me lembro de uma oferta, não vou falar da empresa, mas assim, era uma fabricante de bebidas, que estava com uma oferta maravilhosa, e eles não tinham como... Estavam preparados para atender, né?
Gente, eu posso falar, Porcão Rios, a gente colocou uma fila no Porcão Rios que nunca existiu na história, essas pessoas na rua com cupom impresso na época, porque não tinha aplicativo, isso. Cupom impresso, e aí era todo mundo peixe urbano. Então, assim, a gente viveu isso, nem o judiciário estava preparado para demandas de compras coletivas. Então, eu lembro que eu fui explicar, despachar um processo em que o juiz condenou o peixe urbano em R$30 mil, porque não virou a oferta, e eu falei, nossa, é um absurdo uma oferta de R$89. E aí eu fui lá conversar com o juiz, e o juiz falou, nossa, eu não fazia ideia que funcionava desse jeito. Posso chamar ali o juiz da outra vara para você explicar também? E aí a gente fez uma reunião aqui. Explicar como era o modelo de negócio de compras coletivas. Então, isso era muito novo. E aí, quando a gente compra o Groupon, a gente começa a expandir a operação América Latina. Então, a gente vai para outros países, Chile, Argentina. E aí, a gente vai conseguindo atuar, conseguindo explicar um pouco. E assim, educando mesmo os consumidores, né? E aí, em seguida, vem esse processo de pivotar o modelo de negócio. A gente deixa de ser compras coletivas e começa a ser um site de e-commerce. Então, a qualquer hora, a qualquer momento que você entrasse no site do Peixe Urbano, que ficou Peixe Urbano / Groupon, você conseguia comprar um iPhone, um MacBook, conseguia comprar um copo. O que você quisesse, você comprava. Então, não tinha mais essa oferta. Reloginho, não tinha mais nada de compras coletivas. Era um site de e-commerce tradicional. E aí, nesse momento, o Peixe Urbano ele se reinventou. A gente... Ouve o app, a gente consegue colocar o cupom 100% online. E eu lá dentro, fazendo muito mais uma parte regulatória ali de modelo de negócio jurídico, né? Olhando mais para esse departamento. Então, a gente constrói um jurídico dentro do Peixe Urbano. A gente chegou a ter 12 pessoas, era um jurídico grande, que a gente fazia tudo in-house. Então, a gente teve 7 mil processos de consumidor na parte contencioso. A gente via toda a parte de contratos, M&A. A gente tinha uma equipe bem bacana ali. E aí a gente tinha, óbvio, áreas tradicionais do jurídico, como trabalhista, consumidor, que a gente via muito o Código de Defesa do Consumidor. Tinham várias áreas e tinha também a parte estratégica que ficava dando muito apoio ali aos founders, aos executivos do comercial, executivo de marketing. Então, toda essa parte de propriedade intelectual para cuidar da marca. Tanto é que tem até, vou fazer um parêntese para não me alongar muito, mas acho que é bem legal falar disso. A gente tem uma briga de propriedade intelectual com o Hotel Urbano, né?
Sim.
Então, foi um caso muito famoso.
Sempre achei aí que quando o Hotel Urbano...
Todo mundo achava que era o mesmo grupo econômico. Peixe Urbano, Hotel Urbano. E não era. Então, assim, a gente entra com um processo contra o Hotel Urbano, de concorrência desleal, e a gente leva esse processo até o STJ. Então, foi um dos primeiros casos que a gente consegue levar um caso de concorrência desleal para o STJ. E lá a gente consegue o direito de usar a marca Peixe Urbano e o Hotel Urbano perde esse direito de usar o Hotel Urbano. Então, por isso, hoje, eles se chamam Urbi. Então, tudo por conta do direito. Então, a gente acha que a propriedade intelectual, que era a área que eu trabalhava antes de ir pro Peixe, que é super tradicional, é ligado à área empresarial, acha que isso, a galera que está começando agora, que quer trabalhar com startup, acha que não precisa saber disso. E quando a gente vai vendo, foi por conta disso que a gente conseguiu a marca e o Hotel Urbano perdeu a marca. Então, a gente vai vendo que o direito, sim, ainda tradicional, ainda é muito importante dentro das companhias, inclusive das startups. E aí, eu fico lá no Groupon, no Peixe, por 6 anos. Em 2019, eu volto para o Rio. E aí, começa um projeto dentro da Volante. É um e-commerce também de compra e vendas de automóvel 100% online. Fico lá por 2 anos também, foi um projeto incrível que eu amei participar. A gente também tinha muita parte regulatória, de Detran, de mostrar como a gente ia fazer essa venda, porque a gente só fazia intermediação entre o comprador e o vendedor do carro, sem você precisar ficar recebendo ligação de comprador quando você quer vender um carro. Então, a gente dava ali uma facilidade, a gente usava alguns correspondentes bancários para você já sair de lá com o seu carro financiado, se você quisesse fazer a compra do seu carro ali. Então, realmente foi um projeto muito inovador. Muito antes da Kavak no Brasil, de outros Carflix, tinha outras empresas nesse mesmo formato, mas com certeza a Volante foi a mais, assim, aqui, naquele momento ali, veio com mais tecnologia, com mais desenvolvimento de produto, de negócio. Eu amei trabalhar, foi um super projeto. E aí fiquei lá por 2 anos e meio, e aí depois fui para Creditas, porque a Volante ela foi adquirida pela Creditas. Então, a Volante vira Creditas Auto, o mesmo produto. E aí eu vou para tocar o jurídico da Creditas e estou lá já tem 2 anos e meio. Então, agora eu toco a parte de LGPD, contratos, trabalhista, imobiliário, contencioso, propriedade intelectual. Tem umas áreas e só não toco a parte de mercado de capitais e M&A.
Bacana. Super experiência, bacana. Bacana saber essa história do Peixe Urbano, que foi realmente a primeira startup que eu me lembre, né? Conheço o Júlio Vasconcelos.
Sim.
E me lembro quando ele falou da ideia num bar, aqui no Leblon, era num café, e ele me perguntando o que eu achava dessa coisa de compras coletivas. Muito legal saber, né?
E o que você achou de
Eu tive muita dúvida se ia pegar no Brasil. Ele mostrou lá dos Estados Unidos, Groupon, as coisas rolando. Eu falei, será que o brasileiro vai acreditar, vai entrar numa? Eu fiquei muito surpreso com o sucesso que foi avassalador, né? Foi muito grande, muito rápido, muito legal. Vamos lá para o Marlison agora, quero saber tudo sobre você. Você é um cara que vem de TI e agora você está nessa área, né, de criptoativos, né, de parte de ativos digitais. Conta para a gente um pouco, Marlison.
Minha trajetória é mais tranquila do que a dela. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, sou formado em análise de sistemas, trabalhei em consultoria de desenvolvimento de software house. Trabalhei tanto para empresas de impressão de grande porte, como para consultorias de seguro, banco. E em algum momento da carreira, eu já estava ali numa posição de gestão de projetos, gestão de equipe já. E aí fui convidado a participar de uma startup. Era um projeto que visava trazer um gateway de pagamentos americano para o Brasil.
Explica para a gente o que é gateway, que eu mesmo não sei direito.
Lá no Peixe Urbano, por exemplo, tinha um gateway de pagamentos que era para processar os cartões de crédito na plataforma. Então, o nosso trabalho era fazer a ligação entre o usuário, que está aqui na tela digitando os dados do cartão, e a adquirente ou a processadora de cartão. Então, perfeito. A gente fica ali no meio, ali processando essas informações. Perfeito. Nesse caso, a minha missão como desenvolvedor era tropicalizar essa plataforma americana para a realidade brasileira, que é, aqui nós temos parcelamento, lá não tinha, nós temos boleto.
Isso é uma grande diferença, né? Eles não sabem o que é isso.
Não sabem o que é isso. E aqui tem muito chargeback. E lá também não tem tanto chargeback. Né?
Chargeback, explica pra gente.
Chargeback é... Você passa o teu cartão e de repente você olha pra tua fatura e fala assim, não reconheço essa compra. Você liga pra tua operadora e fala assim, não reconheço a compra. A operadora, ela cancela pra você, tenta entrar em contato com o fornecedor que passou o teu cartão, mas às vezes o fornecedor que fica com a conta a pagar. Né? Então, algumas empresas quebraram ao longo dos anos aí por conta do número de chargeback. Então, essa é uma operação que gerou a necessidade de ter termos sistemas de antifraude no mercado. Antifraude é... por exemplo, temos empresas como Conduto, né? O Tom Canavarro, amigo pessoal, eles utilizam tanto inteligência artificial como o teu próprio comportamento no site para identificar se você é um fraudador ou se você é um bot que acabou de pegar os dados de um cartão de crédito e está lá efetuando uma compra só para poder... usar o seu cartão furtado. Né? Então, o Brasil cresceu muito nessa questão de prevenção a roubo, a fraude com cartão. E depois veio a questão da LGPD. E aí, todo mundo que fala de pagamentos, fala de 3DS, 3D Security, que é mais uma camada de proteção para utilizar nas compras online, no e-commerce. Acho que o mercado de e-commerce mudou um pouquinho por conta das fraudes dos últimos 10 anos, colocando assim. O brasileiro é um bichinho diferente. Ele é muito criativo, então...
Com certeza.
Tem um lado bom e um lado ruim, né?
Exatamente.
Então, o lado bom tem que seguir a vontade ruim do brasileiro, que é normal. Uhum. E aí, depois desse projeto, eu tive a oportunidade de me mudar para São Paulo, porque o grupo foi adquirido pelo Itaú, pelo Grupo Rede, a empresa. E aí, eu decidi ficar no Rio. São Paulo é maravilhoso, mas eu gosto mais do Rio. E aí decidi criar a minha empresa, que era um sonho de adolescente, ter uma empresa. Então criei um gateway de pagamentos que aceitava crédito, débito, boleto, focados em startup. Então nós focamos no público de startup no Rio de Janeiro, visitamos todas as incubadoras, todos os projetos de startup. E alguém falou assim, poxa, se tivesse criptomoeda aí, seria uma cereja. Aí a gente foi lá, implementamos ali um meio de pagamento aceitando Bitcoin. Ganhamos alguns prêmios, né? Tanto em Nova Bra, Seed Stars Awards, que eram prêmios de inovação. Fomos para Copenhague, Suíça. Aí a Suíça se tornou um local propício para a nossa operação com cripto, porque já tinha uma regulamentação lá. Então, abrimos uma empresa na Suíça, compramos a operação no Brasil. E aí saímos na Exame, saímos em alguns veículos.
Isso é transfero?
Cresceu.
Isso é transfero?
Era Bit1.
Ah, tá.
E aí, ao longo do tempo, fez sentido lá em 2000... Começamos em 2015 o projeto. Em 2017, fez sentido criarmos a Transfero Suíça. Uhum. Então, a Transfero ela veio para ser uma boutique de investimento na Suíça. E agora, em 2019 para 2020, 2019-20, transformamos o grupo inteiro em Grupo Transfero.
Transfero.
Isso. Uhum. E aí, hoje, o Grupo Transfero tem tanto um braço de pagamentos, investimento e educação agora.
Então, educação também?
Educação. Eu criei um projeto de educação que visa pegar jovens que não têm acesso à educação adequada, né? Hoje, se você olhar para o Rio de Janeiro, nós temos milhões de estudantes, milhares de estudantes no colégio público, uhum. E eles não chegaram nas melhores universidades.
Sim.
Do outro lado, nós temos os alunos das melhores universidades que também não apertarão parafuso para a direita e para a esquerda. Eles vão ser gerentes, serão diretores, serão CEOs de empresas, mas está faltando da base, do meio da pirâmide para baixo, está faltando muita mão de obra especializada. Né? Então, a proposta do nosso projeto foi, será que a gente consegue pegar a galera da base da pirâmide aqui e transformar num técnico?
Mas em que nível de ensino? Nível médio ou não?
Acima de 18 anos, passou do ensino médio, a gente já está aceitando.
Você conhece a Jovem Gênios? Já ouviu falar?
Jovem Gênios, não.
É uma startup que interessante, que tem um pouco essa pegada, né?
Não conversei com eles.
Semana
ainda.
Passada aqui, dá uma olhada.
Vou,
o cara
vou
maravilhoso, procurar. Maravilhoso.
A Volante chegou a fazer com eles. Eles levam a galera de time de TI, bem legal.
Mas o teu foco é capacitar para o trabalho mais, né?
É diferente um pouco.
É diferente.
É porque em 2021, no meio da pandemia... Assim, a Transfero, ela achou que ia perder muito na pandemia, acabou que nós fomos obrigados a crescer muito, porque tudo virou online, uhum. E aí explodiu a parte de pagamentos online, né? Então, tivemos que contratar. Cadê os bons alunos, os bons profissionais? Uhum. Todo mundo estava contratando na mesma época. Uhum. E aí, nós levávamos 6 meses para treinar um novo entrante. Uhum. E aí, mesmo que você pegasse ele de grandes universidades, você tinha 6, 8 meses de treinamento para até ele se adequar ali ao ambiente.
Ficar pronto, né?
E aí chegou um dia, será que é possível pegar alguém que é zero nessa linha, que já não está na USP, não está no IBMEC, não está nas grandes universidades? Será que é possível formar também nessa mesma linha? E aí montamos um projeto de 6 meses, colocamos jovens que não tinham faculdade ainda, só tinham 18 anos ali, tinham o básico de entendimento do computador, Windows, a coisa toda, e tentamos formar. Então a primeira turma teve 15, 12 foram contratados pelo próprio grupo, Transfero. Um saiu no último mês, foi contratado por uma consultoria para trabalhar no Santander. Foi bem legal. Um deles foi contratado em menos de 3 meses. 3 foram saíram da Transfero, foram trabalhar para empresas de fora. E um ano depois virou tech lead numa empresa da Califórnia.
Que legal.
Aí foi
Nossa,
muito legal.
Que legal,
porque,
hein? Né, parabéns.
Saiu daqui e chegou em algum lugar.
Putz, demais.
E aí a primeira leva foi, poxa, dei sorte, vamos fazer a segunda. A segunda deu certo também. E aí agora a gente está fazendo um teste com empresas parceiras. Então tem algumas que a gente está conversando e vendo se é possível formar jovens dentro de outras empresas ou dentro de outros grupos de educação também. espontâneo.
Pô, que legal, parabéns.
Muito legal. Muito legal. E eu acho interessante que ele tem esse lado de educação e o Dani também tem o lado de educação. E o Dani também tem o lado de fintech, né?
Também tem muita coisa com jurídico.
Então, vou agora saber da história do Dani. Dani, você vai ter que fazer...
Vou fazer rápido.
Isso vai ter que ser uma temporada.
Eu sou jovem há mais tempo que a Bruna, como a gente fala. Do Marisol, não sei. Da Bruna, com certeza. Não, eu tive... Né, eu sou engenheiro, né? Engenheiro de computação. Meu mestrado é na área de inteligência artificial, né? Ontologias. Na área de computação
coisa
também.
Coisa fácil,
é
um nerd, né? Na verdade,
na verdade, foi uma continuidade, né? Da própria engenharia de computação, da PUC. E eu fui privilegiado nessa questão, né? Eu tive acesso às melhores universidades por conta até de uma base educacional muito forte. Sou filho de professores, eu estudei nas melhores escolas com bolsa, entrei na PUC com bolsa e tal. E sempre fui muito tocado por essa questão da diferença entre o que faz o nossa estrutura de ensino tradicional. E aí a gente fala de quem não tem acesso ao tradicional e mesmo quem tem acesso ao tradicional, que não é um programa que preparava. Hoje a gente tem muita mudança aí com o BNCC e tudo mais, né? Que é a nova base curricular de você poder formar.
É muito estranho ver alguém que não é da área de educação falar BNCC.
Cara, porque eu sou... Eu costumo dizer que provavelmente eu fui concebido numa sala de aula. Se não foi, fisicamente foi mentalmente, pelo menos. Porque meu pai é professor de escola pública há 40 anos, né? Foi do estado, depois do município. Minha mãe é professora infantil. Então, eu nasci e cresci respirando educação. E eu tinha um sonho de ser professor. Eu queria ser professor.
Legal. Né?
Meus pais que me demoveram dessa ideia de ser professor.
Proibiram, né?
Era uma questão de valorização da carreira muito, né? Eu via também meus pais sofrendo com isso. Uhum. Sofrendo não só pela desvalorização da carreira, como também vendo os jovens, né? E meu pai, professor de escola pública, ele via muitos jovens ali querendo aprender, mas como não tinham a base, ele era do ensino médio, quando ele era do Estado. Ele falou assim, cara, o jovem quer, mas muitas vezes a bagagem não ajuda, a estrutura familiar não ajuda, né? Então ele tentava muito trazer para a realidade daquele jovem. Então quando você fala, eu vejo muito isso. E eu queria trabalhar com educação, mas eu acabei enveredando virar engenheiro. E aí quando eu saí da faculdade, eu falei, cara, eu preciso abrir uma empresa na área de educação. Porque se eu não sou professor, eu quero trabalhar com educação para ajudar a transformar a educação. E só tem um pouquinho mais de tempo. Isso foi em 2000. Ano 2000. Né? Vocês estão esperando 2000 e alguma coisa. Não, é 2000 só. Né? A gente está em 2023. Então, eu tive uma empresa de educação. Essa parte muito rápida que eu contar durante 15 anos. A empresa saiu de uma salinha do tamanho praticamente um pouquinho maior que essa mesa, eu e meus dois sócios, até virar uma grande corporação com 820 funcionários e vendida para um grupo alemão em 2015, né, chamado Bertelsmann, que é também do grupo da BMG, e por aí vai. E aí, quando eu vendi a empresa, né, eu falei, cara, eu vendi, depois saí, né, um processo ali de saída. Falei, cara, com o que eu vou trabalhar agora? Né? Porque eu tinha não cumprido, eu não podia trabalhar em educação por 2 anos. E aí, um cara que é apaixonado por educação, não pode trabalhar com educação por 2 anos, vai fazer o quê? Eu falei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa que continue transformando a sociedade. A gente tinha muito aquela coisa. Você ganha dinheiro trabalhando com educação corporativa? Que era exatamente o nosso conceito de... Que eu acabei pulando isso, né? O jovem que é formado, bem ou mal formado, ele não está preparado para o mundo. Não é nem para o mercado de trabalho, é para o mundo. E isso no ano 2000, que era menos acelerado, menos complexo, né? Onde você não tinha que aprender uma coisa nova a cada 3 meses. Você tinha que aprender uma coisa nova a cada 5 anos, talvez. Né? Eu que vim da área de tecnologia, cara, eu aprendi COBOL na escola técnica, né? A escola técnica Wort, que fica aqui em Botafogo. E fui aprender COBOL de novo na faculdade. Então, assim... E depois tinha empresa que ainda contratava COBOL por causa do bug do milênio. Então, assim, foi uma tecnologia que perdurou muito tempo. Hoje você pega o mundo da tecnologia, cara, cada 3 meses você tem uma novidade. E você corre o risco de nunca resolver um problema, que você sempre fica tentando na tecnologia nova. Então, a minha empresa, nessa época, era focada em suprir esse gap entre o que o mercado educacional tradicional forma as pessoas, privilegiadas ou não, né, para o que as empresas precisam. Então, era um mercado enorme. Tinha muita demanda, muita demanda. A gente cresceu muito rápido e atendia, das 500 maiores empresas do Brasil, atendia 252. Né? Então, era bem... foram 15 anos, né? Hoje, 15 anos parecem 75, mas não era 15 anos.
Na época, foi bem rápido.
Foi rápido. E eu fiquei ali meio perdido, né? Falei, vou fazer um sabático, não vou fazer. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer um fundo, né? Que é o Monachi, que também foi um que investiu no Peixe Urbano, né? Créditos e tudo mais. Ele falou, não, a gente quer investir em vocês empreendedores. Achem alguma coisa.
Que legal, hein?
E eu falei assim, que caramba, moral, né? Pô, mas o que eu vou fazer? Eu quero uma coisa que tenha impacto, né? Propósito. E por incrível que pareça, a gente foi encontrar isso numa fintech. Por quê? Porque foi nessa época que a gente se conheceu também, né? Que eu era da Biscapital, ela era Peixe Urbano. E a gente viu que pequenos estabelecimentos, PMEs, de todos os setores, tinham muita dificuldade de pegar crédito. Ficavam na mão dos grandes bancos, porque a concentração de crédito era muito grande. Então, um pequeno empreendedor que tinha um restaurante, que tinha um consultório dentário, que tinha, sei lá, uma confecção, ficava mais de um mês no banco tentando receber um não, porque ele não recebia nem o não, nem o sim. Com documento para lá, documento para cá, impresso, aquele calhamaço, né? A gente brinca como faziam os fenícios, né? Levava documentação impressa para lá e para cá, tinha que ir na agência, tinha que tomar 3 cafés na agência, até o gerente dizer, olha, infelizmente, o senhor vai ter que deixar um apartamento ou alguma garantia. Cara, e se a gente resolver algo que pelo menos digo não rápido quando tem que dizer o não? E foi aí que, da Afero, né, que foi minha primeira empresa de educação, a gente criou a Biscapital. A Biscapital era uma fintech de crédito focada em pequenos negócios. E aí a gente usou tudo aquilo que a gente tinha aprendido atendendo empresas no mundo da educação com a tecnologia que tinha evoluído bastante. E aí isso aí já era 2015. Então a gente já tinha a regulação da área de fintech, né, um pouquinho mais elaborada, muito menos do que hoje. Né, o antecessor,
sem agenda do Bacen.
Sem agenda do Bacen. Quem fez isso, quem fez a mesma coisa antes da gente, foi investigado pela Polícia Federal porque fazia crédito que a gente chamava de peer-to-peer, né? Então, o banco pagava mal no seu dinheiro, a empresa pagava caro no dinheiro, né, no seu dinheiro intermediado pelo banco. Né? E eles falaram, se a gente fizesse... Você tem um dinheiro, tem R$1.000, R$5.000, R$10.000, não quer receber o zero ponto alguma coisa que o banco te paga, quer receber um ponto alguma coisa? Você está pagando 6, 7% de taxa de juros ao mês, quer pagar 2 ou 3? Vamos juntar vocês dois, 10 de você com R$10.000 cada um, vamos emprestar R$100.000 para a empresa e você vai ganhar isso, né? Antes da Biscapital, quem fez isso foi investigado, quase foi preso. É mesmo. Por quê? Porque a Bruna falou uma coisa importante, né? Tinha um jurídico tradicional. O jurídico tradicional, se eu falar besteira, você me corrige, tá, Bruna? Já fez isso muito na vida,
olha,
né?
Olha,
mas o jurídico tradicional fala assim, não é permitido, então você não pode... Desculpa, não é liberado, né? Então você não pode fazer. Quando o jurídico pró-business diz o seguinte, olha, não é proibido, vamos encontrar uma maneira de fazer. Né? E naquela época, não era proibido fazer da maneira como eles estavam fazendo, mas era um terreno cinza, não tinha algo que dizer, não, você pode fazer desde que você siga isso, isso e isso. Quando a gente veio, já estava um pouco mais, né? O pessoal da Creditas, né? Eu nunca sei se é Creditas ou Creditas.
Creditas,
pronto. O pessoal da Creditas já estava fazendo, né? Com garantia, a gente falou, a gente quer fazer sem garantia para complementar, porque nem sempre a pessoa vai ter um automóvel, um apartamento para colocar. Então, a Biscapital também cresceu muito rápido. Teve um mês que a gente recebeu 2 bilhões em pedidos de crédito. Só que a aprovação era muito baixa. Né? A gente usava inteligência artificial, grandes bases de dados. No início, né, 95% dos pedidos passavam por uma pessoa para serem analisadas. Hoje, a empresa cresceu. Né? Eu não sou mais executivo da empresa, mas sou sócio. Hoje, 100% é analisado por IA. Né?
Inteligência artificial.
Inteligência artificial, exatamente. Por algoritmos, né, que aprenderam ao longo do tempo quais são as características que aumentam ou diminuem a probabilidade daquela empresa pagar um empréstimo. Não é se a pessoa é honesta ou não, mas olha, você tem um negócio que gera 20, 30, 50, 100 mil por mês de faturamento, de receita, você está pedindo 10 mil, 30 mil de crédito, de acordo com as características, que aí são milhares de variáveis, desde se a empresa fez obra recente, quanto tempo ela está aberta, qual é o setor dela, tudo isso é insumo para a inteligência artificial dizer, olha, a probabilidade de ser adimplente é de 92%, 13%, 12%. E aí você define no fator de corte se você vai emprestar ou não. E vai botar uma taxa que seja justa. Sim. Né? Uhum. Então, quanto mais informação sobre a empresa e sobre aquele setor, a gente conseguia fazer isso. Então, eu fiquei de 2015, final de 2015, 16, 17, 18, início de 2019, tocando junto com os meus sócios cofundadores da Afero, né, a Biscapital. Em 2019, eu estava... Pô, 2000... Até 2019, eu trabalhei que nem um doido. Né? 15 anos em educação corporativa, depois 4 anos em crédito digital, né? Fintechs. E eu, sempre, quando eu trabalhei com educação corporativa, o meu negócio era dizer sim. E aí eu passei para o negócio de dizer não, porque crédito, você diz sim para alguns e diz não para a maioria. Eu falei, cara, eu não estou feliz aqui. Eu preciso respirar novos ares também, né? Não porque eu não estava satisfeito com os meus colegas, tá? Mas é porque eu falei, cara, eu estou aqui olhando a máquina, respondendo sim ou não, sim ou não, sim ou não, eu quero fazer outra coisa. Eu falei, vou voltar para a educação. E aí, fui sair da Biscapital do dia a dia, continuei sócio, fui para o conselho, voltei para uma empresa de educação por 6 meses, veio a pandemia. E aí, durante a pandemia, fui convidado pelo Grupo Energisa a tocar a startup do grupo, né, num processo de venture building que eles fizeram, que eles identificaram uma necessidade. O Grupo Energisa é hoje um dos maiores grupos de distribuição de energia do Brasil. Recebeu, esses dias, recentemente, a segunda empresa mais inovadora do setor, a primeira brasileira. A primeira colocada é uma empresa estrangeira, portuguesa, mas do setor. Uhum. E investe muito nessa parte de entender a necessidade do cliente. Tal. Então, em 2018, eles fizeram um projeto de jornada de ciclo de vida do cliente, perceberam que 2/3 dos consumidores de energia da Energisa pagavam a conta de luz em lotéricas e em dinheiro, em 862 cidades do Brasil, sendo que só 406 tinham agências bancárias. E aí veio o início do projeto, eu vou parar aqui para você poder dar continuidade. Vamos fazer uma fintech que promova a inclusão financeira dessas pessoas, desde trazê-las para o mundo digital. 2018 e 2019 fazia sentido falar isso. Okay. Depois, pela pandemia, né, você mesmo falou, quase tudo virou digital, algumas a forceps. Uhum. E também oferecer para ele produtos financeiros que promovam essa mobilidade social. Seguros, investimentos, crédito. Né? Porque essas pessoas estavam à margem do sistema financeiro. Sim. Nem existiam em birôs de crédito. Então, como é que você vai dar crédito para alguém que não está, né, num birô de crédito? Ela não está nem negativada, porque ela nunca teve acesso. A gente fala muito hoje do programa Desenrola, também não vou entrar nesse mérito, né? Mas as pessoas não sabiam se eu podia dar crédito ou não, porque ela não tem histórico. Uhum. Então, parando aqui, hoje eu sou co-CEO da Volts, não é a de motos, muitas pessoas confundem com a Volts de motos, né? Eu tenho essa... A minha empresa era Bis, que também... Minha empresa era Bis, que também era o nome de uma moto, né? Aí, a segunda, Volts. E hoje a Volts, né, faz parte do Grupo Creditas.
Ah, então,
a Volts Motors. A Volts do Grupo Energisa,
tem
não.
Tem um prédio, tem em Botafogo, tem uma...
Acho que é uma loja,
uma,
né?
Uma loja enorme, né?
Então, tô nessa, né? Hoje a gente tem mais de 160 pessoas trabalhando em desenvolver produtos, né, financeiros com tecnologia. Uhum. E aí, você falou no início, né, fintechs, totalmente digitais. A gente já se posiciona muito no conceito de digital, né? É o físico com o digital, uhum, conversando de maneira adequada. Então, essa é a nossa missão, o nosso propósito aí de fazer a inclusão financeira das pessoas.
Legal.
E aí, vou perguntar para todos. Quem quiser responder primeiro, os outros vão depois. Saber, vocês todos viveram, então, esses momentos da história da fintech no Brasil, como vocês diriam que está hoje isso? Estamos bem em relação ao mundo? A parte de regulação está legal, está funcionando? As coisas estão andando bem? O que pode melhorar?
Eu acho que pode melhorar um monte de coisa ainda, mas assim, é algo que a gente precisa realmente pontuar. O Bacen está colaborando. Então, o Bacen é o Banco Central. Ele vem montando muitas agendas para fazer com que a gente consiga abrir o mercado e gerar uma concorrência saudável e tirando um pouco da concentração dos grandes bancos. Então, essa é uma intenção real do Bacen. E quando a gente fala sempre em serviço público, a gente sempre acha que, mas de repente não é tão assim. E no Bacen é diferente. Realmente, é um movimento muito ativo e muito eficiente. Então, sempre quando a gente pensa em serviço público, talvez a gente pense que não é algo eficiente e a gente não pode falar isso do Bacen. Então, você entende que...
Isso é música para os meus ouvidos que você está falando.
Pois é. Então, realmente, eles vêm se preocupando com essa agenda das fintechs, dessa oportunidade de inovação. Eles criaram até alguns programas, sandbox, que a gente consegue fazer testes dentro do Bacen para testar novas tecnologias, novos produtos com um certo grupo. Então, assim, você vê que existe uma boa vontade para que isso aconteça. Então, acho que esse é o ponto positivo. Mas a gente tem muita coisa ainda para melhorar. Mas eu entendo que o Brasil é um campo muito fértil para as fintechs, assim. Até porque a gente já foi muito maltratado pelos grandes bancos. E a gente, até complementando um pouco o que o Daniel falou, hoje tem 16% da população desbancarizada. Então, isso é um dado de 2022, né? Uhum. Então, assim, 16% é muita coisa. Então, eles não têm acesso. E a maior, o maior motivo deles não terem acesso é porque eles moram longe das agências desses grandes bancos, eles não têm documentos suficientes para conseguir abrir uma conta. Tem um outro... de morar longe, de não ter documento e também da burocracia que é. Então, você não tem uma grande parte da população hoje com conta bancária. Então, acho que isso é o propósito ali das fintechs no final. Acho muito o propósito social, como o Daniel vem trazendo e vem buscando. Acho que essa parte é muito legal e o apoio também do Bacen.
Vou pegar essa deixa e já te perguntar sobre mobilidade social, porque você fala muito sobre isso e sobre a Voltz com esse objetivo.
Né?
Com esse
propósito. Vou fazer uma conexão mais rápida com o que a Bruna falou. Quando a gente fala de propósito, mobilidade e agenda positiva do Banco Central nesse sentido, é o Pix. Cara.
Pix.
A gente não precisa ir muito longe. Qual foi a ferramenta de maior inclusão financeira que a gente teve nos últimos anos no Brasil e que foi gestada, óbvio que com muita colaboração, né, dentro até do governo, né, foi pensar, e até a própria marca, né, uma marca, um branding, que não é um branding usual quando você fala de governo, Pix, é aquela coisa rápida, que é instantâneo, o conceito é de ser instantâneo, e que vem aí dali o sistema de pagamentos instantâneo e tudo aquilo que hoje qualquer pessoa no Brasil, de alguma maneira, né, talvez não esses 16%, mas entre os 16% e todo o restante, né, o quanto que... Um taxista, por exemplo, era dependente de ou receber em dinheiro, em espécie, ou de ter uma maquininha,
perder, né, na taxinha,
com uma taxa de, às vezes, até 10%.
Exato.
5%, 10%. Se ele quisesse antecipar, então, porque muitas vezes ele precisa do dinheiro na hora, ele perdia muito. Então, você deu um ganho imediato para milhões de pessoas. Né? Foi o programa, talvez, de pagamentos mais rápido que a gente teve, guardadas as devidas proporções, até do que países como a Índia, por exemplo, que tem um equivalente. Então, essa questão da agenda, que a Bruna fala muito, né, do regulatório, muito daquilo que lá no início a gente falava assim, não sei se é permitido, e às vezes o jurídico fala assim, então se não é permitido é proibido, versus se não é permitido, caramba, tem muito risco, você pode ser preso. Né? Quantas vezes eu ouvi assim, não fiz nada ilegal, tá? Mas vou pontuar. Olha, a gente não sabe se você pode ser preso por fazer isso, por bancarizar um título... de pagamento de uma conta de energia.
Isso fazendo o básico, hein?
Não, fazendo aquilo que eu falei. Não, mas olha aqui, isso aqui é bom para o cliente.
Imagine com criptomoeda.
Pois é. Então, essa questão, né, do Pix, do SPI, junto com todas as novas regulações que têm, entre outros objetivos, descentralizar esse poder no sistema financeiro, de você ter, por exemplo, empréstimo entre pessoas, entre você ter sociedades de crédito direto, focadas em oferecer crédito a uma taxa justa, personalizada, de maneira digital, tudo isso traz uma vazão muito grande para chegar no ponto que você perguntou da mobilidade social. E eu pude ver isso muito na pele, né? Porque, poxa, a gente que mora aqui no Rio, quer ir num banco, a gente desce na rua, escolhe um lado e a gente encontra. A gente encontra o laranja, o vermelho, o amarelo, né? Mas a gente encontra. Imagina uma pessoa de Marechal Taumaturgo ou em Vila Restauração no norte do Acre, porque esse é um caso real, que precisa pegar 9 horas de barco para chegar numa agência bancária.
Ter acesso é difícil esse acesso,
esse é um caso extremo, mas se você pegar ele é a maré.
Quem criou até a própria moeda, né?
Exato. Se você mora na ponta da maré, imagina você fazer um depósito bancário.
Isso. E aí, você vai para um outro ponto. Na época que a gente acompanhou aqui as tragédias até na serra, de chuvas e tal. Quantas pessoas perderam tudo porque não tinham um seguro, né? Que muitas vezes é um seguro que é barato para você poder se proteger. Quando você tem essa digitalização, ele pode contratar o seguro pelo celular. O que a gente percebeu em 2018 e 2019 que o Brasil ele está muito à frente em inclusão digital. Tá? A inclusão digital não parece ser um problema. Mas a inclusão financeira é um problema, porque ele era digitalizado, tinha smartphone muitas vezes, se ele não tinha um plano de dados, ele acessava a internet da lotérica muitas vezes, ele ia para a lotérica pagar a conta para acessar a internet, ele ia para algum lugar onde tinha uma internet pública, ele compartilhava com um amigo, ele tinha o WhatsApp, tanto que a gente viu quanto que o WhatsApp influenciou no processo eleitoral, mas ele não tinha uma conta no banco. Em 2020 e 2021, a gente teve esse número de 16, ele veio muito por conta do Caixa Tem.
Exatamente.
Porque antes era 40%, 50% de desbancarização. Mas
na
muita
pandemia
gente...
melhorou muito esse número.
Exato. Então, Nubank, Banco Inter, 60, não tem problema de falar de concorrente, não. Eles conseguiram abrir contas muito rápido. Por quê? Porque se permitiu abrir a conta digitalmente. Aí você abre um flanco de fraude, de contas laranjas, que é um outro problema. Uhum. Mas a partir do momento que você oferece para uma pessoa a possibilidade dela ter uma conta gratuita, dela ter acesso a seguros baratos, dela ter acesso a um crédito mais justo. E falando de um outro ponto, que também é um ponto de mobilidade social, que é o Open Finance, né? Ou Sim. seja, até poucos anos atrás, você tinha todo o seu histórico com o seu banco. Mas o dono desse histórico era o seu banco, não era você. A partir do Open Finance, você passou a ser dono desse histórico. Então, se você não está satisfeito com o seu banco, você pode falar para um outro banco e dizer, olha, está aqui o meu histórico. Uhum. Eu tenho direito a crédito com você? Porque o outro ele não tinha reconhecimento, ele tinha botar uma taxa cara. Ou ele ia pegar uma análise demográfica, muitas vezes discriminatória, né, nivelada por baixo.
Grosserona, né?
Grosserona, e você ia ser prejudicado por não ter esse histórico. Então, Open Finance, SPI, que é o sistema de pagamentos, tal, a própria digitalização, tudo isso traz um mosaico de inclusão financeira que permite mobilidade social numa cidade que não tem uma agência bancária, que não tem uma lotérica. Muitas vezes essa cidade ela fica uma cidade economicamente...
À margem.
À margem, exato. Boa palavra. Economicamente à margem. Porque uma cidade do lado
tem
uma agência. E o dinheiro fica lá. As compras são feitas lá. O dinheiro circula lá. Então, mobilidade vem disso. Desculpa, falei muito.
E tem produto também que os grandes bancos eles não se importavam. Como home equity, auto equity. É empréstimo com garantias, né? Então, você pega sua casa, você coloca em garantia. O home equity. O auto equity. Você pega o seu carro, dá em garantia para o banco e consegue um valor de empréstimo maior, que é até hoje o que a Creditas faz. Os grandes bancos, eles não se preocupavam em melhorar, em oferecer para o público esses produtos. Então, ali tinha muito mato, assim. Então, tinha muita oportunidade nesses produtos que os grandes bancos eles não investiam.
E aí deu oportunidade para não só para fintechs, mas como para cooperativas de crédito. Você vê, Cicobi cresceu absurdamente nos últimos anos, simplesmente pelo atendimento. Sim. Então, o que os outros bancos rejeitam como atender bem ali, aquele pequenininho ali, o pessoal está dando de 10 a 0 no atendimento. Só complementando aqui a fala do Daniel, hoje você tem o acesso digital, você deu acesso bancário, só que o brasileiro ele está perdendo por um item, né? É a educação. Sim. A educação financeira falta muito para o brasileiro. E aí, por falta de educação financeira, ele tem acesso digital, ele tem acesso agora bancário, só que ele não sabe o que fazer com esse acesso. Sim. Então, ele acaba se... aquela coisa do pobre fica cada vez mais pobre, ele se atrapalha sozinho. Né? Vou dar só um exemplo aqui. Né? Lá no nosso programa de educação, você tem jovens que saíram de zero para ganhar 3 a 4 mil reais. Se você pensa que o jovem não ganhava nada e passou a ganhar 4 mil reais, você pensa, pô, tá rico. Tá rico, a família tá bem, tá todo mundo rindo em casa. Não, é mais um endividado. Sim. E aí eu tive que trocar toda a nossa pauta de educação e ter que colocar educação financeira, planejamento familiar e planejamento de carreira. Porque como não vem legado. Da base, não vem legado de família, ele vai ser mais um. Né? Então, complementando, o Brasil está num ótimo momento para inovação, é um momento ótimo, um momento onde os reguladores eles estão abertos a conversar. Em 2016, a Bitone, na época, ela tinha a agenda de tentar conversar com, mas não conseguia conversar, e quando conseguia conversa, não tinha nenhum não. Era assim, o que vocês estão fazendo? Estamos fazendo isso e isso, posso? Então, não sei. Então, mas eu posso ou não posso? Não sei. Vai em outro lugar e tenta achar um sim ou não. E como é que você vai em outro lugar? Porque na Suíça. Na Suíça pode isso e isso. Ok, posso fazer isso e isso no Brasil? Não sei. Sim. Então, a gente faz com risco de ser preso? Aí começa a brincadeira. O que eu faço é crime, o que eu faço não é crime. Então, inovar no Brasil hoje está muito fácil. Você tem tanto a parte jurídica como o regulador próximo a você. Você não precisa tomar risco de ser reconhecido ou confundido com bandido ou com alguma outra coisa. Então, assim, o empreendedor hoje, ele tem informação na mão dele. Então, ele consegue realmente entender qual é o mercado dele, o que ele quer fazer naquele mercado. E o não ele tem de cara. Há 10 anos atrás não tinha o não.
E vai ter público para usar o serviço dele nessa parte bancária. Sim. Porque a gente tem um monte hoje de fintechs oferecendo os produtos diferentes. E você vê que todas elas trazem realmente produtos inovadores. E não produtos diferentes, mas produtos com mais facilidade. Até na parte produto mais barato. Então, ele gasta menos hoje para rodar o crédito, para entender se você pode fazer a pesquisa de crédito muito mais barata. Então, acho que isso também facilita.
Quando a gente pensa na parte do Pix, né? Antes, o vendedor de cachorro-quente, ele às vezes nem tinha maquininha, ele só aceitava dinheiro. Então, às vezes, o cliente, né, o consumidor ia lá e esqueci o dinheiro, não tem como comprar. Hoje, ele, Pix, ele consegue receber.
Isso é uma revolução.
Em todas as camadas.
Marlison, eu queria aproveitar que você é um cara de tecnologia e a gente, se a gente pensar, eu vi outro dia, me veio à cabeça isso, um vídeo que rola muito nas redes sociais, que é do Jornal do Brasil, Jornal Nacional, falando de uma agência conectada do Bradesco. Não sei se vocês já viram isso, que ele diz, olha, isso faz. Você consegue o seu extrato na hora, não sei o quê.
Décadas atrás.
Décadas, assim, mas assim. Então, nós, na verdade, pelo nosso sistema financeiro, em termos de tecnologia, ele sempre foi bem de vanguarda, né? Chip, os Estados Unidos começou a ter chip, sei lá, 5, 10 anos depois do Brasil, uma coisa assim, né? E, por outro lado, como você falou no começo, nós somos os campeões da ladroagem e das tentativas. Cara, é impressionante a criatividade, né? Aí eu queria saber de você, se você acha que qual desses lados, se eles vão sempre estar lá, é uma luta desigual, onde os caras, né, a galera do mal é mais criativa e as empresas estão sempre correndo atrás. E queria falar também, peraí, sobre, porque a gente está quase com o tempo acabando, para o nosso público que não conhece, e eu também vou me incluir nesse, né, conheço, mas não conheço muito, falar sobre criptomoeda. Explica para a gente, tem gente que escuta e tem vergonha até. Eu não sei, mas não vou falar, que deve todo mundo estar sabendo. Ninguém sabe. Explica aí. Você que é um cara de educação criptomoeda e blockchain, se você puder.
Tá, vou falar da primeira parte primeiro, da questão do bem e do mal ali, né? Eu acho que o brasileiro, ele por natureza, ele é super criativo, ele consegue, talvez pelo mercado, pela necessidade, ele consegue ser muito adaptável a novas realidades, né? O problema é que o brasileiro não tem incentivo para fazer o bem. Então, se você olhar para um jogador, às vezes ele é muito bom, só que os históricos dos nossos clubes se chega um jogador costas quentes, o jogador bom fica de lado e chega o cara. Enquanto em outros países, se você é bom, você é bom. Né? Então, aqui
o mérito é muito mais claro.
Aqui,
ninguém pergunta.
Exato. É inquestionável o talento em alguns lugares, e aqui não é o talento que é questionável, é você está vindo com quem. Né? Então, esse é um ponto no Brasil. E eu acho que, na verdade, o mundo hoje ele está muito próximo. Então, essa briga do bem e do mal, hoje, se o brasileiro ele é bom, ele arruma um emprego em qualquer lugar do mundo, ele não precisa ir para o lado negro da força, né? E ele consegue ser bem remunerado e consegue ser recompensado pela aptidão dele. Então, está reduzindo isso, mas a gente precisa reduzir quem já está à margem. Quem já está à margem, a gente tem que encontrar uma solução para como eu consigo melhorar essa situação aqui.
Para ele não ir para esse caminho.
Para piorar. É mais fácil. Uhum. Falando de criptomoedas, né? Hoje o mundo é digital e em 2009, 2010, nós não tínhamos uma forma digital de pagamentos, né? Então, quando você vem com o termo blockchain e Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, ela veio para revolucionar essa transferência de valores entre pessoas sem intermediários, né? Então, hoje, você consegue mandar dinheiro para o Daniel diretamente sem passar por um banco, sem passar por um terceiro. E mesmo com o Pix sendo instantâneo, nós temos o Banco Central ali no meio, né? Quando você transfere uma criptomoeda para alguém, a relação é entre você e ele. Se deu algum problema na sua transferência, não tem a quem você recorrer. Por isso que a gente incentiva sempre o estudo. Então, se você vai lidar com criptomoeda, você tem que estudar sobre ela, estudar sobre o ecossistema, estudar sobre a blockchain, para você não ser enrolado. Então, os scammers aí, os esquemas de pirâmide que nós temos aí no Brasil e no mundo afora, o problema não é a criptomoeda nem a tecnologia, o problema é a falta de conhecimento das pessoas.
E a malandragem do pessoal que vende gato por lebre, né?
Exato, mas aí é aquilo, como temos um gap de educação financeira, ninguém entende que é quase impossível gerar 30% ao mês sobre um determinado valor, a não ser que você bombou. Mas no mês seguinte você não vai ter o mesmo resultado. E quando você vende isso para uma pessoa que não tem educação, ela vai comprar isso muito fácil. Porque é o sonho dourado. Eu adoraria ter 20, 30% ao mês parado. Isso é difícil. Então,
mas está melhorando? Como é que está o uso, a utilização? Me parece que fica num grupo muito restrito e quem quer entrar não sabe por onde entrar e, às vezes, acaba entrando por uns faraós aí de Cabo Frio.
O problema é que quem quer entrar acha que tem que ter dinheiro para entrar. Né? E você não precisa ter dinheiro para conhecer criptomoedas. Está melhorando porque em 2015 era tulipa, era pirâmide, em 2016 era tulipa, era pirâmide, era esquema. Mas hoje, por exemplo, você tem o Real Digital, que vai rodar numa blockchain específica. Aí também não adianta colocar os termos aqui, que aí vai ficar pior. mas a ideia é que o Banco Central desenvolva ali o Real Digital numa blockchain específica. Esse Real Digital vai ser uma criptomoeda controlada pelo Banco Central. Né? Então você vai conseguir ter uma eficiência milagrosa entre fechamentos diários entre bancos e entre o próprio Banco Central. Você vai ter um controle transparente das partes. Hoje, se o Bradesco, teoricamente, dizer que o Daniel tem 5 bilhões a mais na conta, o Bradesco tem o poder de alterar o banco de dados, entre aspas. Quando você vai para um mundo de blockchain, o livro é aberto para todo mundo. Eu consigo checar aquele endereço, mesmo sem saber se aquele endereço é do Daniel. Né? Então, você traz uma inclusão de transparência muito grande para o próprio Banco Central. E a equipe técnica do Banco Central nos últimos anos, ela deu um salto absurdo em vontade de executar. Né? O Banco Central eu não vejo como uma repartição pública como...
Tradicional.
Então, assim,
conhecida, né?
Exato. Eles querem entregar, o planejamento está ótimo, até 2025 já existe um planejamento de entrega do Banco Central. E quando você vê o que eles querem entregar e a forma como eles estão planejados para entregar, você fala assim, vão entregar fácil e vai sobrar tempo.
Vai rolar mesmo. Como rolou aqui esse Rio ETEC maravilhoso, adoraria continuar muito mais, estou aprendendo muito. Obrigado a todos pela participação. Nos vemos no próximo Rio ETEC semana que vem. Um abraço.